Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast 365, de número 103, O que o caos quer me dizer? No podcast de ontem, eu falei que falaria sobre caos. Se você não ouviu de ontem, volta lá e ouve, que ele é bem interessante. Mas o que que o caos quer me dizer? Eu comentava ontem com a minha mulher, com a Sheila, que já perceberam que eu falo muito com ela, ainda bem. Diálogo é tudo, né? Numa relação. E eu falava pra ela. Teve um tempo da minha vida que eu me recordo claramente que eu tava sempre dentro, envolvido dentro de um caos. Era um caos de fofoca, de conversa, de falar de pessoas. Eu falava de pessoas, ouvia de pessoas. Eu estava sempre dentro de um caos, de uma confusão na empresa que eu prestava serviço, que eu trabalhava, nas minhas sociedades. Eu estava sempre dentro de um caos, em algum tipo de situação. Olha que coisa louca. Eu estava sempre dentro de um caos. E eu não percebia. Bastava eu sair de uma questão, eu entrava em outra, como se eu precisasse daquela mini confusão, vou dizer assim. Há muitos e muitos anos que eu não entro em caos nenhum. Que bom. Mas às vezes, nós somos pegos de surpresa e um caos surge na nossa vida. O que que esse caos quer dizer? Eu não sei se você, como eu, e se não for, eu respeito, mas vou propor que você comece a exercitar isso. Se você consegue prestar atenção nos sinais que a vida te traz. Eu amo olhar para os sinais, eu amo prestar atenção nos sinais. E quando eu estou falando de um sinal simples, né? Um sinal simples, uma ligação, uma palavra. Às vezes eu estou andando na rua e vejo um outdoor, uma frase. Sinais que vão surgindo, para mim, tudo são muitos sinais. Eu sou muito simbólico. Então, para mim, tudo é muito simbólico. Às vezes, um cliente meu me conta uma coisa, um paciente, num treinamento, alguém faz uma pergunta que me faz refletir. E, para mim, tudo é muito simbólico. Eu aprendo em todos os lugares, com todas as pessoas. Acredite, eu sou exagerado no aprendizado. Eu adoro aprender. Eu estou muito atento a ouvir o som do vento. Tá, eu não vou continuar, senão vocês vão falar que eu sou louco e vão parar de me seguir. Mas talvez eu tenha um pouco dessa loucura que eu gosto. Eu sou apaixonado por palavras, pela composição das frases. Eu amo tanto isso que chega a ser visceral. Mas quando um caos se instala em algum setor da vida de alguém que eu atendo, ou até na minha, eu sempre me pergunto ou pergunto para a pessoa o que que esse caos quer dizer na sua vida? Porque às vezes entra na nossa vida, às vezes nós esquecemos a janela aberta, o vento entra e derruba o vaso. Claro que nós culpamos o vento e esquecemos que foi nós que deixamos a janela aberta. Eu já falei essa frase algumas vezes aqui. Mas a grande questão é, o porquê que você deixou a janela aberta e permitiu que o caos entrasse? Quando eu faço essa pergunta, sabe o que as pessoas me respondem? Claro que vocês sabem, mas eu não sabia que o vento ia entrar. E aí eu levo para uma coisa mais que está mais ligada a mim, que é essa parte mais espiritualista, mais dos sinais. Inconscientemente, você permitiu que a janela ficasse aberta para que o caos entrasse e ele trouxesse um aprendizado daqueles mais profundos. Você é que não percebeu. Outro dia eu atendi um cliente, já faz um tempo, eu morava na Ilha da Madeira ainda, então já faz uns aninhos. E ele falava para mim do excesso de trabalho que ele tinha, do patrimônio. Ele não usava a palavra patrimônio, ele falava do império que eu estou construindo aqui na Madeira. Eu não vou falar empresa, que é uma empresa bem conhecida. Mas ele falava do império, o tempo todo, do império que ele estava construindo na Ilha da Madeira. E eu dizia para ele, você está perdendo, enquanto você está construindo seu império, está tudo certo construir um império, mas você está perdendo o contato com sua filha. Você está perdendo o contato com a sua esposa, você está perdendo contato com tudo. E aí, de repente, um caos se instalou. A filha tentou se matar. Eu estava nas Canárias, numa outra ilha, viajando de férias, era verão. Lembro como se fosse hoje isso. E ele liga, a mãe liga desesperada, dizendo que a filha tentou se cortar e estava em estado grave no hospital. Eu tento antecipar a minha passagem, até para dar apoio para o casal, ambos eram meus pacientes. não consigo, mas 3 dias depois consegui e estava eu lá com a filha falando com ela. A grande questão do desenrolar da filha não é o tema desse podcast, mas o caos desse cliente meu. A vida dele entrou num caos e ele entendeu. Eu gravei essa semana um podcast sobre você não é tão necessário assim. Ele entendeu que ele não era tão necessário na vida de todos e de tudo. Ele entendeu que antes do império todo, ele tinha que fortalecer a própria vida. Ele entendeu que dentro da escala de valores, um sucesso profissional não justifica um fracasso familiar. Ele entendeu que ele podia ter mais tempo para jogar o tênis que ele tanto gostava e raramente tinha tempo para jogar. Ele entendeu que jogar xadrez com um filho que pedia há meses para ele, segundo ele, valia mais a pena. Ele entendeu que a tentativa de suicídio da filha, que graças a Deus não faleceu, mas quase, ela se cortou e demoraram a encontrá-la, fez ele desacelerar. E depois o tratamento continuou, e depois de alguns meses juntos, ele disse para mim, faz meses que eu não sei o que é um estresse. Eu diminuí a operação do meu negócio e faz meses que eu não sei o que é um estresse. Eric, faz meses que eu sei o que é jantar com os meus filhos, o que é ter qualidade de tempo. Às vezes, gente, nós... Eu vou falar a palavra inventando, vai ficar forte, mas porra, foda-se essa palavra. Nós inventamos desculpas. Não, é que eu tenho que estar mais presente. Não, é que eu que dou a ordem. Não, é que eu tenho que estar mais de olho. Não, é que eu tenho que fazer. E você vai inventando coisas. Às vezes o que você precisa é ter um bom líder de frente. Ponto. Só. Um bom líder que tome decisão. Não você tomar todas... Não, é que tem que ser eu. Não, isso tem que ser seu ego. A vida vai passando. Os filhos vão crescendo. As coisas vão acontecendo. Eu, nos 26 anos de profissão, eu já vi inúmeras... Não é uma ou duas, não. Já vi mais de 10. Vai me passando até as frases, as pessoas, os acontecimentos que eu não vou trazer para cá, senão vai virar um podcast que dá para cortar para a semana toda. Eu já ouvi inúmeras vezes, prestem atenção, inúmeras vezes, mulheres no meu consultório dizer, estou apaixonada pelo meu colega de trabalho. E eu, como sou um bom terapeuta, penso eu, né, pelo menos, eu sempre gosto muito de fazer perguntas. E se um dia você me encontrar, vai ver que eu sou cheio das perguntas. Ah, esses dias alguém me disse assim, alguém que eu tenho aprendido a gostar e admirar, e admirei mais quando me disse, pai, estou numa situação, estou devendo 200 mil. E eu pensei, como ele está devendo 200 mil? O que, que ele fez para estar devendo 200 mil? O que nível de consciência ele teve para ir para algo que deu errado, mas que chegou nesse valor? Você fala, você admirou essa pessoa? Claro, porque ela está fazendo algo que as outras pessoas não estão fazendo. E não é só por isso, é sobre todo o dinamismo da volta que ele vai dar a tudo isso. Segundo ele, eu vou estar com ele qualquer dia desse para falar. Então eu gosto muito de perguntar e de falar e de entender as pessoas. O tempo inteiro eu fico me perguntando. E para essas mulheres eu sempre perguntava, o que que está fazendo você se apaixonar? E as respostas unânime delas, faladas de forma diferente, sempre foi. É que ele dá mais atenção do que o meu marido. Pegou? Pegou essa visão? É porque ele percebeu em mim, tô lembrando de frases aqui, que eu tenho mais de um tipo de sorriso. Meu marido nunca nem falou que eu tenho um sorriso bonito. É que ele olha para mim e gosta da roupa que eu me visto. Olha que tudo isso. Essas pessoas, presta atenção, estas pessoas se preocuparam mais com os negócios e com outras coisas e abandonaram a família. E essa esposa, e pode acontecer com o marido também, começa a se interessar por quem está dando o melhor. E o melhor não é o presente, não é o carro. Já tive em situações, hoje eu faço muito pouco, mas eu fazia muita terapia de casal, onde o marido falava, eu dei de tudo para essa mulher. Eu dei carro, eu dei casa, eu dei viagem, eu dei joias. Mas ela não queria isso, ela queria tempo de qualidade, ela queria um sexo gostoso. Ela queria um beijo de manhã. Ao invés de mandar o motorista, também lembrei de um outro, esse era um milionário que eu conhecia, mas eu mandei o motorista trazer. Esquece, ela não queria que o motorista... Eu lembrei porque ele... Pá, história longa, mas enfim, estava na Suíça, uma viagem longa, e ele mandou um avião. Mandou uma pessoa vir de avião para levar para Portugal um presente para ela, com chocolates, e ela disse para mim na consulta, Me sinto um pouco culpado de ter recebido esse presente hoje de manhã e ter passado a noite transando com meu melhor amigo. Tá entendendo onde eu quero chegar? É pesado, né? Bom, tá muito pesado aqui, eu já tô aqui desviando o tema por completo, mas é muito importante que a gente consiga fazer uma análise mais cuidadosa de como nós estamos conduzindo a nossa vida, porque a questão toda é que às vezes nós vamos nos perdendo no meio do caminho e o caos está vindo para te dar um sinal, um recado. Eu não estou nem falando dos sinais pequenos, mas desses grandiosos sinais, e o caos para mim é um sinal. Então, se você está passando algum tipo de caos na sua vida, comece a observar se o caos não está te mostrando. Ei, olha com quem você está andando, que tipo de situação você está vivendo, com quem você está vivendo. Será que o pensamento é o correto? Será que o pensamento está errado? Comece a pensar um pouco sobre isso, que isso pode fazer a diferença na sua vida. A diferença na sua vida. Todas as vezes que eu tive um caos na minha vida, pequeno ou grandioso, eu já tive caos que eu achei que eu ia morrer. Eu pensei, não está na hora de eu mudar tudo? Não está na hora de eu olhar bem para o que eu estou fazendo? Será que... Sabe quando você vai andando e você acha que o caminho está certo? Olha, eu vou encerrar com essa história. Você vai andando, vai andando, vai andando. Parece que está certo. Aí começa pedras, começa pedregulho. Não é que é para você desistir, mas está mostrando, ei, não é esse caminho, você vai. E de repente você cai da estrada, rola a ribanceira abaixo, se suja, bate a cabeça. Será que esse caos, vou chamar isso de caos, tá? Não tá te mostrando que tem um outro caminho que você tava e você desviou? Será que o caos que tá acontecendo não tá dando um chacoalhão já que você não enxerga? Às vezes eu tenho dor de garganta e eu logo penso, eu sou muito somático, eu penso, caramba, essa dor de garganta é um sinal. Será que tem algo que eu deveria estar falando e estou me calando? Eu sou muito literal nessas coisas, mas eu vou olhando e vou pensando. Eu estou sentindo uma falta de ar. Será que essa vida que eu estou levando não está me cansando? Gente, basta eu fazer um ajuste e no outro dia eu já não tenho falta de ar. Mas eu presto atenção. Mas acontece com a gente, as pessoas não prestam atenção. Elas sentem falta de ar, elas sentem dores de estômago, que é incongruência. Elas estão batendo, porque eu estou tentando isso há 10 anos. Porra! Talvez esteja na hora de você fechar essa merda dessa empresa. Talvez esteja na hora de você sair dessa merda, dessa relação tóxica. Mas você está insistindo. Eu não estou dizendo para você deixar de fazer, mas às vezes o fazer é outra forma. Eu já ajudei pessoas a fechar negócios que falavam, Eric, mas isso está na minha família há 10 anos. Foda-se. Se está te fazendo mal, se livra. E a pessoa começou um outro negócio, e isso faz pouco tempo. E há 2 anos atrás, faz 2 anos, e outro dia estava me dizendo, a melhor decisão que eu fui foi fechar esse negócio familiar. Vendeu, né? Ela não fechou. Aquilo me estressava tanto, porque antes ela queria honrar o pai, carregar um legado que não era dela. E hoje ela tem um restaurante. Você fala, nossa, que orgulho que... É um restaurante dela. Ela adora cozinhar. Ela tem que fazer o que ela gosta. O caos, no caso dessa pessoa do restaurante, ela teve um caos grande, que é a saúde dela. Fez ela entender que quanto mais ela trabalhava no negócio da família, mais doente ela ficava. Não era o negócio dela, era o negócio da família. Ela herdou aquilo, mas o legado não precisava de ser dela. Tá entendendo? Sim ou não? Isso é importante. Se você acha que alguém que você conhece tem entrado em caos dessa forma e não tem enxergado, por favor, manda esse podcast para que essa pessoa possa abrir a consciência dela e, quem sabe, ela fazer uma transformação. E no começo eu disse, eu vivia muito em caos, hoje eu vivo muito pouco. Mas por quê? Talvez pela atenção que eu tenho dado a tudo que tem acontecido na minha vida. Um beijo no seu coração e até amanhã.